Deus. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Programa realizado todos os domingos de 11h30 até as 12h30. E vamos dar sequência a todos os temas espirituais que eu venho compartilhando com vocês, desde as saídas do corpo, a aura, os chakras, a mediunidade, o karma, reencarnação, o orientalismo, enfim, toda essa temática que todos nós gostamos muito, mas sempre de forma bem universalista na abordagem, levando em conta que cada pessoa tem sua maneira de ver ou abordar algum tema espiritual. Então, uma das funções do nosso programa é projetar clarinadas conscienciais sobre esses diversos temas, no sentido de estimular os estudos de pessoas interessadas na parte espiritual, como são os ouvintes do programa, em sua grande maioria. Então, eu vou escolhendo os temas a partir do que eu vou sentindo por intuição, então vou compartilhando na sequência a cada domingo, variando os temas para não ficar preso em cima de uma coisa só, mas sempre mantendo uma linha mestra que vai unindo esses temas todos, que é a questão da imortalidade da consciência. Por isso, o nome do programa é Viagem Espiritual. E ela tem em dois tipos: as viagens extrafísicas temporárias, que ocorrem durante o estado do sono, estados alterados, meditativos, anímicos ou mediúnicos, as experiências fora do corpo, que são viagens extrafísicas temporárias. A pessoa se desprende extrafisicamente, vai ao plano espiritual e depois retorna. E o segundo tipo de viagem espiritual, que é a definitiva, quando chega o momento final da experiência da pessoa na Terra e ela então sai do corpo de forma definitiva. Por isso o programa se chama Viagem Espiritual e sempre vai priorizar a abordagem em cima disso, porque é a melhor forma de ajudar as pessoas, principalmente aquelas que perdem entes queridos. Não dá para ajudar alguém falando de luto, não dá para ajudar alguém falando de cadáver, tumba ou cemitério. Dá para ajudar alguém a superar a dor da perda, que é muito pesada, com esclarecimento, projetando clarinadas espirituais em cima do tema e ajudando as pessoas a se levantar de forma positiva para seguir a vida, superando naturalmente toda a dor do seu coração e continuando a sua sequência de vida com tudo que tem que ser vivido ainda por esta pessoa, sabendo que a consciência se desprende e está viva em outros planos. É claro que a presença física dela aqui nós não teremos mais por um tempo, mas a gente sabe que o jogo não acabou. E todos nós que estudamos a parte espiritual, seja em que abordagem for, sabemos disso. Então, nos momentos mais difíceis, os de perda, nós precisamos utilizar este conteúdo de consciência para poder superar o momento. Não digo esquecer, não ter saudade, não é nada disso. Simplesmente ajudar a si mesmo, levantando o próprio nível de consciência para superar a dor e seguir em frente. Então, por isso, eu, vez ou outra, posto algum texto sobre isso, faço algum livro, disponibilizo o download gratuito ou coloco alguma coisa aqui no programa. Então, hoje, eu selecionei dois textos meus que foram vocalizados pelo Toninho Nascimento, que é o chefe da técnica aqui da rádio, que tem uma voz de locutor fantástica, é ele que faz as vinhetas da programação da rádio. Então, em certa ocasião, há alguns anos, ele vocalizou alguns textos meus. Eu selecionei dois deles, então eu quero fazer o seguinte, eu quero abrir agora com um texto menor, ele tem cerca de 3 minutos, vai entrar a voz do Toninho falando sobre um amor maior que interpenetra tudo, seja o nome que alguém queira dar. Um amor maior, só isso que eu posso falar. E isto também serve para ajudar a todas as pessoas que estão apavoradas aí, principalmente aquelas que frequentam a internet e ficam lendo coisas sobre apocalipse, fim de mundo, asteroide chupão, ceifadores, separar o trigo do joio, esse tipo de coisa absurda que envolve muito o ego do humano julgando a humanidade e as outras pessoas. Então, tirem esse medo, projetem esclarecimento em cima e toquem a bola até o momento da partida final um dia, e até lá viva bem no plano físico, atravessa todos os problemas que tem e na hora exata escape para fora do corpo no momento final, contente e feliz, porque se esforçou durante a vida, não renegou a vida carnal, viveu a vida, trabalhou, se esclareceu, estudou, formou amizades, e na hora H, tudo isso conta como valor de consciência em você, que vai determinar o padrão das suas energias, aquilo que você vai levar para o outro plano. Então, eu já vou agora liberar esta gravação, essa primeira que é pequena de 3 minutos, que fala de um amor maior que interpenetra tudo. Depois eu retorno na sequência e aí a gente vai continuando o bate-papo. Vamos lá.
O amor supremo não marca datas nem dita regras. Ele simplesmente é. Existe por si mesmo. Não depende de arautos anunciando sua vinda. Não doutrina ninguém. Pelo contrário, liberta. Não pertence a grupo algum, pois vem do todo. Não vem com salvador algum, pois está em tudo. Jamais se irrita, nem se abate, apenas ama. Não está condicionado a limites espaciais. Não é limitado pelo tempo ou circunstâncias. Não força a barra, pois respeita a todos. Não é terrestre ou extraterrestre, é cósmico. Não é físico, astral ou mental, é interdimensional. Quem o procura com o intelecto jamais o encontrará. Quem supostamente fala em seu nome jamais o sentiu. Quem grita e impõe condições sequer o compreendeu. Ele não é feito de capítulos e versículos de nenhum livro. Não viaja em naves nem pertence a alguma federação. Contudo, pode ser encontrado no coração de todo ser. Ele habita no templo secreto do próprio espírito. E enquanto o homem procurá-lo fora de si mesmo, não o achará. As consciências avançadas que vieram à Terra sempre ensinaram isso. O amor incondicional é paciente e tudo suporta. E basta apenas pensar em sua generosidade para o ser brilhar mais. Esse é o amor que mora em todos os corações. É a maravilha que não se explica, apenas se sente.
Vamos então agora dar sequência no programa. Vocês que acompanham o programa há vários anos, já escutaram diversas vezes eu passar alguns ensinamentos de um grupo de mentores extrafísicos chamado Os Iniciados. É um termo genérico, é claro. Eles são espíritos egressos da tradição oriental, principalmente hindus, egípcios, chineses, e eles trabalham com os antigos conhecimentos iniciáticos adaptados aos modernos estudantes que estão encarnados aqui hoje e que também seguem a mesma trilha de forma geral, levando em conta que muitos desses estudantes já vivenciaram esses estudos em outras vidas. E este grupo dos iniciados, eles operam em ambientes extrafísicos, inspirando aqueles que estão reencarnados e ainda na senda, ainda em prova, como todos nós, estudantes de alguma área espiritual. Então eles projetam informações, eu capto, escrevo, às vezes canalizo aquilo pela palavra e às vezes eu escrevo. Então, há vários anos, eu recebi uma mensagem deles que eu acho que para o momento que nós estamos vivendo, ela é muito pertinente. Então, eu quero compartilhar essa mensagem com vocês. Eu vou ler e pontuar algumas coisas. Quando você pergunta para eles, vocês são iniciados em quê? E a resposta deles é um lema que diz assim: somos iniciados em fazer o bem sem olhar a quem. Então, eu quero projetar em palavras esse conjunto de ensinamentos deles, porque nesse momento tão pesado, as pessoas não estão se reunindo nos seus grupos espirituais, seja lá onde for, por causa da quarentena. Então os grupos não estão funcionando. E muitos grupos são pontos de luz no meio da sociedade, seja o grupo espírita, ou de umbanda, ou de teosofia, de ocultismo, de hinduísmo, o que quer que seja. Qualquer grupo, incluindo aqueles que se reúnem em residências, muitas vezes, grupos que não estão atrelados à área nenhuma, mas sim aos valores espirituais, a tudo aquilo que remonta pensar na luz e no bem comum. Então, as pessoas não estão se reunindo, muitos estão fazendo suas práticas de forma isolada em casa. Então, é claro que isso diminui a exteriorização de energia, de prece, de mantras, do que quer que seja, a favor da humanidade. Porque quando as pessoas estão juntas, ocorre uma sinergia, né? As energias são potencializadas, formando aqueles campos energéticos que o ocultismo chamou de egrégora, campos coletivos, né? Que funcionam a partir dos pensamentos e sentimentos das pessoas na média energética de um grupo. Como os grupos não estão se reunindo devido ao momento, então é claro que há uma defasagem nesta luz exteriorizada, ao mesmo tempo em que a escuridão aumenta por causa dos pensamentos negativos da própria humanidade e outras coisas extrafísicas atreladas. Então, eu selecionei essa mensagem para vocês que participam de grupos, que irradiam energia, que fazem preces, mantras e que se reúnem e que no momento estão em casa, isolados, se sintam então unificados nessas palavras do grupo dos iniciados. E isto, é claro, está voltado diretamente para essas pessoas que trabalham e que estão aí carentes, muitas vezes, da sua reunião, não por dependência, tá? Mas por soma com seus parceiros de ideais, seja lá em que área for. Eu sei que tem grupos de preces que se reúnem fazendo preces a favor da humanidade. Eu sei de grupos cristãos que se reúnem e fazem preces a favor do bem do mundo. Sei de grupos espíritas que fazem isso, grupos de umbanda, grupos de ocultismo, grupo de várias áreas. Para mim, não importa qual é o rótulo que alguém queira dar na espiritualidade. Para mim, o que importa é a produtividade. Aquilo está fazendo bem para o mundo, está melhorando o caráter da pessoa, está libertando a consciência dela das dependências, né? Está fazendo com que ela seja produtiva no meio onde ela está fazendo-a valorizar a vida neste momento, está fazendo-a pensar no infinito também e na transcendência das coisas. Então é isso que importa. Então, um grupo trabalha chakras, o outro irradia energia, o outro grupo faz estado vibracional, o outro faz uma prece, o outro faz um mantra, o outro grupo se concentra junto. E daí por diante, cada um vai fazendo aquilo que seja o seu melhor. Então, essa mensagem vai para vocês que fazem isso, que são honrados, que trabalham pelo bem e pela luz, né, e que fazem alguma coisa boa. Então, eu vou pontuar essa mensagem. Para o momento atual, ela é muito fantástica. Chama-se Ensinamentos dos Iniciados, Toques de Luz e Honra na Senda Espiritual. À medida que eu for lendo, eu vou pontuando para vocês. Vamos lá. A pessoa que dá guarida às trevas torna-se pobre espiritualmente, perde a honra e a paz, pois, sem luz, quem poderá dizer-se íntegro? E além de agredir a si mesma, também agride os seres queridos em torno e humilha-se muito, de maneiras degradantes, sem ver e sem sentir. Quem anda com faixas escuras apertando seu coração, perde a sensibilidade. E as trevas também falam dentro da mente e transmitem raiva e confusão, e estimulam remoques e atitudes tacanhas, frutos da sua infecção invisível. Quem permite a intrusão psíquica das trevas em sua vida dá muitas patadas, e raramente vê isso, pois seu senso de justiça e discernimento foi corrompido. Espiritualmente, tal pessoa é considerada doente. Não de corpo, mas de honra. e sua infecção pode se espalhar, tornando-a agente trevosa e vetor do mal. Como sempre, a arrogância é o carro-chefe de tal propagação psíquica deletéria. Por isso, o meigo Jesus ensinou aos homens a arte da teurgia e da humildade. Quando aqui eles falam teurgia, é uma expressão antiga significando a pessoa que pratica a teurgia é um teurgo, é aquela que se liga ao alto pela prece, tornando-se canal do céu entre os homens. Nesse sentido, Jesus foi um dos maiores teurgos, né? É a teurgia, a arte de captar pela prece, né? A luz do céu passar por si mesmo e fluir para alguém. Isso que era chamado teurgia também foi chamado muitas vezes, em linhas ocultistas, de taumaturgia. Então, quem pratica a taumaturgia é um taumaturgo. Se usarmos a expressão teurgia, ele é um teurgo, ou seja, a arte de, pela prece, canalizar cura e luz a favor dos outros. E Jesus ensinou muito isso, grande taumaturgo, grande teurgo, grande curador da humanidade. Então vamos lá, vou repetir esse trechinho. Por isso, meigo Jesus ensinou aos homens a arte da teurgia e da humildade. O orai e vigiai, ensinamento tão mal compreendido até hoje, tem seus motivos. Não se trata de orar cegamente, mas de conectar-se verdadeiramente ao alto. Trata-se de policiar a própria casa mental e de defender a luz do coração. A prece fortalece o espírito e o discernimento faz ver as fendas do caminho. Os agentes das trevas são semeadores de escuridão e dor. Sempre agem na calada das intenções escusas e dos remoques e medos. Eles são exploradores dos homens, acham brechas psíquicas e entram fundo. Alimentam-se de energias e fomentam confusões diversas, de maneiras soturnas. E quem lhes fornece o acesso psíquico é o próprio homem, com suas falhas. Urge que os trabalhadores e estudantes espirituais se conscientizem disso, que orem e vigiem, não por medo, mas por honra, lucidez e paz de espírito. Mourejar na gleba terrestre e, ao mesmo tempo, carregar a luz é uma dádiva. Ser servidor da luz é uma honra, pois faz a jornada rica e ilumina a própria vida. Saber que o Eterno sussurra o bem em seu coração é fortaleza. Que nos momentos de provas, os estudantes espirituais se lembrem disso. Que não se afastem da fonte imanente que os protege e inspira na jornada. Que não reneguem seus ideais por causa de ingratidões ou coisas de ego. Que não se esqueçam de orar ao Pai e Mãe de todos pela melhoria da humanidade. Que não se deixem levar por modismos alienantes nem por questões esdrúxulas. Que se mantenham firmes na senda, porque é isso que o iniciado espiritual faz. Que não esperem entendimento do mundo para aquilo que só o coração sabe. Que o ceticismo dos homens não envenene os ideais de quem conhece a luz. Que haja sabedoria para reagir contra as más companhias e suas seduções. Que haja compreensão e humildade para saber perdoar os que caem na senda. Que haja abertura e inteligência para não julgá-los, pois só o alto sabe tudo. Que haja muita alegria na volta de um irmão perdido e que o coração faça festa. Que ninguém olhe o passado dos outros, mas o seu potencial de melhoria. Que ninguém se iluda. O caminho da ascese evolutiva é árduo e cheio de provas. Que haja sabedoria para se fortalecerem nas asas luminosas da prece lúcida. Que os estudantes e trabalhadores vigiem mais, não aos outros, mas a si mesmos. Que reconheçam a luz como grande presente da sua vida. Honra e compreensão. Equilíbrio na senda. Harmonia e serenidade, tenacidade e gratidão, amor e perdão, paz e luz. Esta é a mensagem dos iniciados que eu separei hoje para vocês como forma de estímulo para vocês não desistirem da espiritualidade nesses dias tão difíceis e, pelo contrário, aumentar a força mental, espiritual, energética, tudo que vocês puderem fazer para contrabalançar a crise de fora, melhorando por dentro para atravessar isso e sair melhor no final. Vamos em frente. E agora eu vou emendar com um outro texto na voz do Toninho Nascimento, que fala da questão da imortalidade da consciência para a gente arrematar. Então, por favor, escutem mais esse texto com uma trilha sonora linda do David Arkeston, e eu vou colocar esse texto no link quando o programa entrar no YouTube, para vocês terem esse texto, poderem ler depois com calma, e também vou colocar o nome das músicas também, tá? Então, por favor, aproveitem agora essa mensagem minha, né, na voz do Toninho Nascimento. Vamos lá.
Aqui estamos, todos nós, em presença sutil e carne. Somos espíritos imperecíveis, não somos apenas corpos. Não somos humanos, estamos humanos nesse presente momento. Somos a essência espiritual que jamais morre. Entramos e saímos dos corpos transitórios. Nós permanecemos. Somos estrelas, o corpo é a casca, o envoltório. E como instrumento de aprendizado, ele é sagrado. É o nosso templo temporário. Somos hóspedes siderais na carne. Como espíritos, somos fortes e eternos, mas na carne, somos frágeis. Nessa dualidade, não é o corpo que precisa tirar o brilho da estrela. Pelo contrário, é a estrela que precisa brilhar no corpo e iluminá-lo. Não somos humanos. Estamos humanos, por enquanto. Portanto, vamos aproveitar para enchermos o corpo carnal de luz. Vamos fazer valer nossa luz. Nada no universo pode nos apagar. Somos mais do que os inumeráveis sóis do universo, pois eles um dia se apagarão. Nós, jamais. Quando a casca cai, a estrela sobe. E quem poderá enterrar aquilo que é do céu? Que tumba terrena poderá aprisionar o ser de luz? Não. Nenhum de nós jamais será enterrado ou cremado. Nós voaremos para além, onde muitos outros nos esperam. Lá na frente, bem alto, onde os olhos não veem, nós nos reencontraremos. E todos aqueles que já foram, lá estarão, como deve ser. Não somos humanos, estamos humanos. E o que importa realmente é sabermos disso, para nunca mais sofrermos a ilusão da perda de alguém. Para deixarmos os mortos no cemitério, lugar de reciclagem de corpos. E para olharmos para o alto, com o coração aberto, e vermos as inumeráveis estrelinhas nos chamando para outros passos evolutivos. Além. Mesmo estando humanos, somos espíritos. Então, vamos fazer o que viemos fazer. Encher o corpo e a vida de luz. Muita luz. Paz. Luz. Paz. Luz. Paz. Luz.
Espero que vocês tenham gostado desse texto. Ficou lindo na voz do Toninho Nascimento, com essa música linda do tecladista americano David Arkeston. Já estamos em cima aí do horário do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? Ok, amigos, Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui nos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges e nós vamos dar sequência à temática que nós vimos no primeiro bloco. Eu então li um texto do Grupo dos Iniciados e agora, neste segundo bloco, eu quero disponibilizar para vocês uma mensagem bem importante deles, muito direcionada para médiuns e curadores. Essa mensagem, que está em áudio, é de alguns anos, numa reunião voltada para temas anímicos e mediúnicos, e o grupo que estava assistindo, em sua maior parte, eram curadores e eram médiuns de diversas áreas. Então, ali, eu fui fazer uma prática no final da reunião com o pessoal, e aí, à medida em que eu fui sugerindo uma ativação de chakras visualizada na energia para a turma, eu vi alguns dos mentores extrafísicos do grupo dos iniciados que estavam ali dando aquele suporte invisível, espiritual, na nossa reunião. Então, um deles mentalmente se ligou comigo e foi projetando as palavras dele na minha mente, eu fui imediatamente verbalizando-as. Então, não é uma psicofonia clássica, simplesmente é uma influência anímico-mediúnico, ou seja, tem a presença espiritual, mente a mente ela se conecta comigo e eu então jogo as palavras com o meu próprio jeito de expressão, mas com o teor das ideias do mentor que está naquele momento. Eu sei que com vários de vocês é assim também e lembro novamente que isto tudo está direcionado para pessoas que gostam da temática espiritual e sabem que isso é assim, não precisa do ceticismo de terceiro, duvidando daquilo. As pessoas sabem, elas estão reunidas e elas têm consciência dessas coisas que rolam. É a mesma coisa você pegar um cristão, uma pessoa cética, chegar e falar assim, Jesus não existiu. A pessoa sabe que para ela aquilo é real. Então não interessa o que, que o outro está falando, né? Ali não é uma crítica, ali é uma imposição de um ceticismo em cima do que a pessoa sente. Então a gente tem que estar muito alerta e forte exatamente contra isso. Então por isso que eu estou alertando, sempre quando a gente projeta algo assim, uma mensagem, surge o ceticismo que também é natural, tá? Mas existe o ceticismo sacana, irônico, destrutivo, e vocês sabem que na internet muitas pessoas fazem isso, atacam grupos que mexem com a parte espiritual, seja pelo ceticismo negativo, seja pela maldade humana mesmo de atacar o trabalho do outro, porque se a pessoa não concorda, procura outra praia, escuta outro programa, vai na direção da praia do que ela gostar. Mas não, vai lá espetar a espiritualidade do outro, que não foi até ela foi até o outro no programa dela, ou no site dela, ou no canal dela. Então muita gente é assim, e nessa época de tanta pressão aí devido à situação momentânea, as pessoas fazem mais isso como forma de descarga da sua própria falta de consciência profunda, descarregando coisa negativa em cima. Então, eu falo isso porque vários de vocês que mexem com a parte espiritual, vocês também percebem isso. Às vezes na própria casa, um familiar desavisado, um ente querido, chega e fala assim, tá vendo aí? Olha essa pandemia, por que o plano espiritual não deu jeito nisso? Olha as pessoas morrendo aí, e você olha, e a sua visão, ninguém tá morrendo porque ninguém morre. O pessoal tá indo pro lado de lá por uma questão ambiental. De um vírus, tá? E a pessoa fala, por que, que o plano espiritual não dá jeito nisso? Porque se a tarefa nossa, humana, passar por essas provas, vencermos e seguirmos melhor. E é assim que funciona. Nós não podemos esperar que o alto, o céu, o mundo espiritual, resolva nossas encrencas de dentro. O máximo que os mentores podem fazer é dar uma força, uma inspiração para a gente se resolver, para a gente achar as respostas às quais nós descemos e encarnamos para vivenciar essas provas, e o plano espiritual não vai poder dar informação, assim como um professor não pode dar cola para o aluno na hora da prova. Isso não seria correto. Então, muita gente trabalha em cima de uma vibe destrutiva, tá? Em cima da parte espiritual, e todo mundo que mexe com isso precisa estar muito forte, tranquilo para rebater isso claramente, simplesmente transcender, nem mesmo vibrar nada negativo contra, porque aí a gente estaria errado, porque nós estudamos a parte espiritual para nos tornarmos melhores enquanto pessoas, não superiores a ninguém, mas melhores dentro de nós mesmos. Então precisa haver firmeza, caráter forte, e imaginem, no passado, os iniciados espirituais, os estudantes que se recolhiam dentro dos templos de outrora, eles também sofriam ataques, porque as pessoas de fora não entendiam o que eles faziam e os atacavam. E ao longo da história, religiosamente aqui no Ocidente, quantos grupos herméticos, esotéricos, foram atacados pela turba ignorante que dizia que eles estavam com o diabo? Isso sempre foi assim. Olhando historicamente, a gente vê ali um grupo espírita, um grupo de Umbanda demonizado por religiões clássicas que dizem que ali está o demônio. Não se pode ligar para isso. Aquele grupo ocultista atacado dizendo que ali baixa coisa do mal, e as pessoas nem entendem nada, não entraram ali para ver, não sabem o que, que é. Então, é normal que haja isso, mas como é normal que vocês fiquem fortes em cima disso, porque esse ceticismo às vezes está no próprio familiar do lado, está na própria falta de espiritualidade da pessoa que não consegue entender certos mecanismos. E eu já passei muitas vezes por isso em velórios da família, tá? Quando um ente querido desencarnava, e eu sempre fui lá, ajeitei o velório, fiz um monte de coisa. Quando alguém ia embora, eu estava no velório bem tranquilo, enquanto que meus familiares estavam desabados pela dor da perda e chorando. E eles me criticavam porque eu estava tranquilo. Mas eu estava tranquilo não por frieza, é porque eu sabia que a história da pessoa não tinha terminado e que continuaria em outro plano. Então, a minha tranquilidade, ela não vinha de frieza, porque eu também amava a pessoa que tinha partido. Ela vinha do entendimento e da compreensão, porque sem isso só vai haver dor. E quando a gente fala isso, alguém que perdeu alguém fica irritado, mas o problema é da dor da pessoa, não é de quem tem o entendimento, que inclusive busca ajudar a pessoa e busca ajudar a quem partiu. Então, a grande pessoa que ajuda alguém na hora da perda não é aquela pessoa que veste luto junto ou que chora junto. É a pessoa que chega e fala assim: vamos voltar a viver, o sol está ali em cima, vamos seguir em frente. E dá apoio para a pessoa. Eu não estou falando daquela pessoa chata que tenta doutrinar os outros num velório. Um estudante espiritual que chega e fica falando: tem vida após a morte. Ninguém perguntou nada para ela. E as pessoas ali são de outra religião. Então, respeite. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando você ir lá, dar um abraço na pessoa, enchê-la de energia, e ela nem sabe, irradiar uma energia para quem partiu, irradiar uma energia para ajudar as pessoas que perderam alguém a conseguir vencer a sua própria dor, fazer algo por elas, projetando um texto, um livro, um áudio, que ajude ela a pensar na imortalidade da consciência para poder mitigar a dor de dentro dela. É assim que se ajuda. Não é falando de luto, não é falando de morte, nem de tragédia, é estimulando a pessoa a voltar a viver. Não é deixar de ter saudade, porque a dor é grande, mas é trabalhar em cima para conseguir viver. E por que que eu estou falando isso? Nessa época tem muita gente partindo, a dor é muito grande. E nós que estudamos e mexemos com a parte espiritual, temos um entendimento melhor disso. Mas esse entendimento não pode ser só teórico, ele tem que ser na prática, tem que ser consciente, tem que ser firme. O nosso programa se chama Viagem Espiritual. A diretoria da rádio me dá total liberdade para eu passar os temas da forma que eu acho que devo passar, e a diretoria sabe desta firmeza de propósito. É um dos objetivos da rádio, passar coisas positivas, coisas da luz, ajudar a população com informação espiritual positiva. Aqui na rádio tem vários apresentadores que fazem isto também, e é muito legal estar aqui falando não de luto, mas de luz, de mortalidade. E eventualmente nós também iremos embora, alguns de nós podem ir embora até nessa pandemia, nenhum de nós vai morrer. Então a gente tem que entender isso na base, conscientemente, não é por doutrina, é por entendimento, discernimento e compreensão da parte espiritual dentro de nós mesmos. Então, eu vou disponibilizar esse áudio agora, dessa passagem anímico-mediúnica da informação, e ali fala de uma prática da porta e da estrela, uma visualização que a pessoa pode fazer na hora de dormir. Ela é excelente para quem está mexendo com as experiências fora do corpo e também para médiuns e curadores, mas ela é muito boa se a pessoa fizer na hora de dormir, porque ela melhora a qualidade do sono da pessoa, ela permite uma regeneração melhor da mente durante o sono. E esse é um dos motivos de eu também estar disponibilizando-a aqui para vocês. E no próximo programa, eu vou começar explicando o símbolo da estrela prânica com a porta dentro de um contexto hermético antigo. Eu vou explanar para vocês de forma aberta o que, que eu aprendi espiritualmente sobre isso, e aí a gente vai aprofundar esse tema do que está nessa gravação, eu explicando tecnicamente no próximo programa, tá bom? Então fiquem aí com a gravação e logo depois já vai entrar a vinheta de final do programa. Um grande abraço para vocês. Amigos, amigas, permaneçam firmes na espiritualidade de vocês. Fiquem na luz.
É comum se dizer no mundo que o telefone só toca do astral para a terra e não o contrário. E isso é verdadeiro. Pois o telefone toca do alto e alguns homens de boa vontade atendem no plano denso. E é isto que é a mediunidade, o intercâmbio entre as consciências encarnadas e desencarnadas, por entre os planos. E toda comunicação verdadeira, chancelada pelo alto, é pautada nas regras básicas do bom senso, da bondade, da coerência nas afirmativas, e é sempre baseada no bem comum. A verdadeira espiritualidade não doutrina, não pressiona, nada julga, simplesmente opera invisivelmente para o bem de todos. Toda comunicação espiritual baseada na luz sempre priorizará o equilíbrio, o discernimento, o despertar da consciência, a espiritualidade, o amor, a paciência e a consciência real dos eventos, dos seres e das coisas. A relação do mundo espiritual com os espíritos reencarnados na Terra pode ser simbolizada como uma porta entre os planos. A abertura desta porta é a mediunidade. Por isso, o sábio Jesus falava em bater a porta do alto, e aqueles que batem com sabedoria e respeito encontram a luz que buscaram, porque mediunidade é ressonância espiritual, é sintonia espiritual fina, elevada, sadia, consciente. O simbolismo da porta também é útil para as correlações e analogias com as saídas do corpo. A abertura da porta durante o sono da carne, propiciando a passagem para outros planos sutis, dando a oportunidade ao espírito reencarnado de aurir novas energias, captar energias superiores em novas atmosferas, renovar-se, permite o aprendizado com os seus mentores espirituais compatíveis com os seus níveis de busca e interesse, semelhante atraindo semelhante, como sempre ensinar os iniciados de todas as eras. A visualização de uma estrela prânica representa a abertura desta porta, a passagem consciente por ela. O esplendor real, o verdadeiro tesouro, está além da porta. Portanto, é preciso saber abri-la por diversas vias. Outrora, as práticas iogues, através do despertar da luz dos chakras, propiciaram diversas viagens espirituais aos estudantes espirituais daquelas disciplinas do Oriente, na velha Índia. Muitos buscadores espirituais acessaram essas portas pela ativação da luz em seus chakras e viram as cidades de Brahma em outros planos. Perceberam que o prana interpenetra todos os planos e foram buscar o prana mais sutil além da terra, através das passagens espirituais abertas em seus chakras. No Egito Antigo, os iniciados e os hierofantes descobriram passagens através das saídas do corpo, deliberadas, treinadas e orientadas para suas práticas iniciáticas e o contato com os hierofantes e iniciados extrafísicos no intercâmbio espiritual sadio, pleno, que só era dado mediante esforço de cada iniciado, cada grau representando uma porta a ser passada. Na velha China, imemorial, os mestres taoístas também descobriram suas passagens. E quando eles falavam do vento que sopra pela montanha, isto era uma metáfora do vento espiritual que eles descobriram, abrindo as portas internas dos seus centros vitais, pela disciplina, pelo equilíbrio das energias, pela admiração à natureza, pelo poder do Tao, pela sabedoria dos grandes mestres que um dia caminharam pelas montanhas e planícies chinesas, deixando pérolas de sabedoria na trilha espiritual e humana. Os mestres taoístas cavalgavam no dorso do dragão, que era uma metáfora para o controle do Qi através da pura sabedoria e harmonia. Eles voavam além para os 9 mundos siderais, comungavam com os mestres taoístas nos templos, nas montanhas astrais, acima do mundo. Por isto o símbolo da porta é poderoso, comum a vários ensinamentos. E a sugestão para o dia de hoje é a visualização de uma porta em frente a você, uma porta branca, clara, e no meio da porta a visualização de uma estrela prânica nela. E a passagem pela porta é a passagem pela estrela prânica. A figura da porta traz um simbolismo que pode ativar certas práticas feitas em vidas anteriores, certas pistas deixadas em iniciações antigas, pistas que estão nos chakras, segredos que ainda não foram desvelados, sementes espirituais que foram plantadas outrora e que hoje podem ser ativadas. Figura da porta suscita o redespertar, a recuperação de antigos potenciais parapsíquicos na jornada. Dormir com esta imagem, a porta e a estrela prânica em seu meio, ou meditar nesta imagem para lembrar-se, para recuperar algumas dessas sementes em si mesmos. Recuperem, atendam a chamada do alto,